Seja bem-vinda à Conversa da Capital. Recebemos esta semana Ana Trigo Moraes, diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
Sim, senhora, bom dia também. Muito obrigada pelo convite. Eu diria-lhe que capital em Portugal neste momento são as pessoas. As pessoas, os trabalhadores, os consumidores, é de pessoas que vivemos e, portanto, considero que Portugal precisa de dar uma atenção capital às pessoas.
É curiosa essa sua resposta, sobretudo no momento em que o setor vive alguma agitação, precisamente por não estar a prestar, ou pelo menos é isso que as pessoas dizem, a devida atenção aos seus trabalhadores. E refiro-me em concreto às paralisações que ocorreram e à negociação do contrato coletivo dos setores. Porquê que as negociações estão a demorar tanto tempo? O que é que falta para chegarem a acordo?
Muito bem, é verdade, nós temos tido de facto agora uma certa visibilidade, eu diria, naquilo que são as questões relacionadas com a negociação do nosso contrato coletivo de trabalho. Eu devo dizer-lhe que nós, no setor e na APED, valorizamos muito o diálogo social. É para nós importante negociar com quem representa os trabalhadores, que neste caso é um conjunto de sindicatos, e que, portanto, essa nossa relação com os sindicatos há de resultar na criação de um conjunto de condições que melhoram a relação entre os trabalhadores e o empregador para melhor servirmos os nossos clientes.
Quando? Já tem alguma perspectiva?
Eu devo dizer-lhe que nos últimos 3 ou 4 anos eu fiz mais de 40 reuniões com os representantes dos sindicatos e isto também é uma evidência que nós apostamos neste diálogo. Ainda esta semana estive reunida com os sindicatos, na passada quarta-feira, dia 10, e portanto o diálogo continua efetivamente, pese embora às vezes quando se fazem afirmações públicas não se reflita esta realidade.
Mas há perspectiva de chegarem a alguma conclusão? Quer dizer, porque
nós vamos chegando.
Quando? Tem ideia?
Sim, tenho ideia. Nós vamos continuar as negociações. Nós temos ainda não uma reunião marcada, mas estou segura que dentro de 15 dias continuaremos a ter essas reuniões. Mas eu gostava de lhe dizer uma coisa. Reunir por reunir não faz sentido. Faz sentido reunir para negociar. E é importante que as partes cheguem à mesa da negociação com disponibilidade para negociar. E a negociação faz-se de pequenos passos. O que nós não podemos ter é uma negociação em que se chega à mesa e se diz: eu não negociei o assunto A, não negociei o assunto B, só se negociei o C e o H.
Já ultrapassaram essa fase ou não?
Ainda estamos numa fase a que continuamos a insistir na necessidade de discutir um conjunto de assuntos, que posso lhe adiantar quais são, porque acreditamos que esses são fundamentais para ajustar as regras do setor àquilo que é a dinâmica concorrencial e competitiva do setor. Porque é disso que estamos a falar e é para isso que nós precisamos de um contrato coletivo. Se não, tínhamos a Lei Geral do Trabalho, que todas as empresas cumpririam e os trabalhadores também. Portanto, acreditamos que brevemente e achamos que é uma responsabilidade.
Qual é o bloqueio que está a existir nesta altura?
Nós, neste momento, temos um bloqueio muito centrado à volta das regras da organização do trabalho. Para simplificar, estamos a falar das regras do trabalho prestado aos dias feriados, trabalho suplementar e a respectiva remuneração, bem como a criação de um regime de banco de horas específico para o setor do retalho e da distribuição. Nessas matérias que consideramos fundamentais, porque são essas que vêm trazer a agilidade necessária a quem planeia os recursos humanos, são essas matérias que neste momento estão a encontrar muita resistência por parte dos representantes dos trabalhadores e nós acreditamos que será nesta discussão e neste confronto de posições que podemos evoluir e, portanto, eu diria que nós estamos disponíveis para continuar esse diálogo, sendo certo que também temos que perceber que há aqui alguma instabilidade pública relativamente àquilo que vai acontecer às leis laborais e há alguma alteração ou não às leis laborais. Mas é, portanto, neste quadro que nós temos que agir e estou segura que haveremos de continuar o diálogo social, que, aliás, é uma coisa que caracteriza o setor da distribuição e a APED.
E onde é que a associação já se deu?
Olha, nós temos num tema muito importante, que é um tema de carreiras e de gestão de carreiras. Nós somos um setor, o contrato coletivo tem um conjunto de carreiras que identificam um conjunto de funções. Tínhamos uma questão que era uma questão já muito antiga, que, enfim, com a evolução e com a reorganização da forma como as empresas trabalham, veio a colocar-se e, portanto, digamos que era equiparar quem trabalha nos armazéns a quem trabalha nas lojas. empresas. Nós já apresentamos a nossa proposta, ela em linhas gerais corresponde àquilo que os sindicatos colocaram em cima da mesa como resposta, e até lhe digo, é uma pena nós não termos já chegado a acordo com os sindicatos, porque se já o tivéssemos feito, este ponto do acordo já estaria entrado em vigor. Está suspenso e, portanto, está suspenso até ao final da negociação. Vamos aguardar. E cedemos noutras coisas também. Sim. Cedemos naquilo que são conteúdos de carreiras. O assunto é um bocadinho técnico, mas houve pontos importantes de
Portanto, na parte da organização das carreiras houve cedências,
sim,
não é?
Aliás, eu até devo-lhe dizer que o balanço que nós fazemos é um balanço em que tem sido a APEV e tem sido o lado de representante das empresas que mais tem cedido neste processo. Nós, neste momento, enfrentamos uma rigidificação da posição dos sindicatos nas matérias que eles consideram importantes e que sabem que também são importantes para os empresários.
Quer concretizar melhor estas regras de organização de trabalho que referia como sendo pontos de ordem da associação, nomeadamente também o banco de horas específico, o que é que pretendem?
Repare, o setor do comércio mudou muito, os consumidores sabem, as pessoas conhecem a nossa atividade. E, portanto, nós não podemos ter sempre o mesmo quadro de trabalhadores permanentemente durante todo o horário de funcionamento. Nós temos picos de trabalho, temos sazonalidade, precisamos em determinado momento de dia de mais gente, de menos gente. E é difícil organizar este trabalho, e é tão difícil porque, para a distribuição, as pessoas e o serviço que nós prestamos ao cliente é fundamental. E, portanto, nós precisamos de ter flexibilidade para podermos esticar algumas horas de trabalho diárias, como para poder dizer ao nosso colaborador, olha, isto hoje está um bocado mais calmo, faça o favor, trabalha, compensa as horas noutro dia. E, portanto, o banco de horas basicamente é um instrumento que visa e que permite adaptar a força de trabalho ao fluxo de movimento que há nas nossas lojas. Portanto, e nós achamos que, apesar de o banco de horas, como sabem, estar já previsto na lei, ele foi introduzido até durante a reforma laboral que se fez no período da Troika, nós consideramos que poderíamos organizar um regime de banco de horas mais adaptado ao setor. E um regime de banco de horas que até tivesse aqui uma possibilidade, que eu acho muito interessante, que é o banco de horas não são só horas a favor do empregador. O banco de horas são também horas a favor da vida e da organização da vida do trabalhador. E, portanto, nós temos que ter aqui um ponto de equilíbrio, que é, se nós admitimos que é preciso hoje ficar mais uma hora, porque há mais movimento, porque temos um momento qualquer que na loja, também temos que admitir que um trabalhador diga, eu hoje tenho uma necessidade, tenho que ir com o meu filho ao médico, tenho que fazer isto, portanto, agradeço trabalhar menos uma hora e compenso mais à frente. Este jogo, este equilíbrio...
Basicamente, o que não querem é pagar mais, não é? Querem encontrar outras alternativas, nomeadamente pagar em tempo, é isso?
Mas deixe-me dizer-lhe que isto não implica pagar, não é pagar mais nem pagar menos.
Mas pergunte-lhe.
Isto, certo, porque o número de horas trabalhadas ao final do mês é sempre o mesmo número de horas. O que nós estamos a pedir é flexibilidade. Na questão concreta do banco de horas, nós não estamos a falar de pagar mais, nós estamos a falar de ajustar o número de horas de trabalho à necessidade e ao movimento que sentimos na loja. Portanto, é esta flexibilização que nós gostávamos de ter, sendo que nós consideramos que esta questão da compatibilização da vida pessoal das pessoas com o trabalho é fundamental. Há um conjunto muito vasto de empresas do setor da distribuição, quer alimentar, quer não alimentar, que desenvolvem programas de apoio às pessoas, de apoio às famílias, de apoio à maternidade. Porque ninguém, e esta ideia eu gostava de deixar clara, não há empregador, não há empresa, não há gestor de negócio que queira que os seus trabalhadores estejam insatisfeitos, ainda por cima, a atenderem os seus clientes. E, portanto, o investimento nas pessoas é grande, sendo certo que nós estamos a falar de milhares de pessoas. O contrato coletivo de trabalho que é negociado na APEV, com os representantes dos trabalhadores, abrange quase 112 mil pessoas.
Mas na prática,
e somos um setor de mão de obra intensiva.
Certo, mas na prática aquilo que está a pedir, e parece-me que é essa a resistência dos sindicatos, é mais flexibilidade do horário de trabalho aos trabalhadores. É isso
não
que
é
estão
bem
a pedir.
O que nós estamos a pedir é construir regras de flexibilidade que já existem, o Código de Trabalho já as prevê. O que nós queremos é fixar em sede de contrato coletivo regras específicas para a prestação do trabalho no nosso setor.
Que vão exigir mais
setor.
Flexibilidade ao trabalhador.
é uma adaptação à flexibilidade que já existe, porque em bom rigor o mecanismo já existe. O que nós queremos é fixá-lo no contrato de coletivo de trabalho, porque ele está previsto na lei geral. E, portanto, esse é um ponto fundamental. Vamos ver. Acreditamos que os sindicatos também hão de perceber, porque no final os sindicatos também servem os seus representantes e servem os trabalhadores das nossas empresas, e, portanto, é neste diálogo que nós teremos que ser responsáveis e construir este entendimento. E eu tenho muito por hábito chamar os sindicatos a esta dimensão da responsabilidade que lhes cabe. E, portanto, nós assumimos esta responsabilidade e é a expectativa é que os sindicatos também tenham essa responsabilidade.
Há outra questão em cima da mesa que são os aumentos salariais.
Certo.
E aí, até onde é que estão disponíveis para ir?
Os aumentos salariais têm que ser vistos aqui numa componente que tem a ver com a discussão do salário mínimo nacional. Nós acabamos por ficar numa situação que é a seguinte: nós ficamos sempre à espera que a sede de concertação social se defina o aumento do salário mínimo nacional e depois prosseguimos as negociações dos aumentos de salários, que é o que ainda está a acontecer. Como sabem, a decisão de aumento do salário mínimo é bastante recente. Nós temos neste momento já várias categorias do contrato que estão abrangidas pelos estes aumentos do salário mínimo. Nós vemos com preocupação a discussão, sobretudo esta última discussão do salário mínimo, não tanto pelo valor absoluto do salário, mas porque nós vemos que há um desligamento da definição do valor do salário mínimo daquilo que é a produtividade, ou seja, da riqueza que as empresas criam, e portanto isto há aqui uma certa artificialidade na definição do salário mínimo que pode fazer com que nós não consigamos ter muita capacidade de aumentar geralmente todos os salários. O setor, apesar de tudo, paga salários médios muito acima daquilo que se diz. Eu gostava de vos deixar
qual
um dado importante.
Qual é a percentagem do salário mínimo?
Nós, neste momento, setor? O dado oficial que temos de 2016, nós temos 17% de trabalhadores que estão a ganhar salário mínimo, sendo que, no setor da distribuição, o que acontece é que o salário mínimo é um salário de entrada e as pessoas ficam pouco tempo a ganhar o salário mínimo porque imediatamente há correções a seguir e, além disso, nós também já temos várias empresas que, no âmbito da sua política de recursos humanos, admitem as pessoas já com valores acima do salário mínimo. Portanto, o que as empresas querem é distinguirem-se, é uma certa diferenciação e, portanto, estão disponíveis até para pagar acima do salário mínimo.
E qual é já agora o salário médio em termos do setor?
Exatamente, o dado que eu lhe ia dizer é o ganho médio mensal. Repare, os dados nem sequer são da APED, os dados são do Gabinete de Planeamento do Ministério do Trabalho, são de 945€ mensais, é o salário médio mensal, e depois há um outro indicador que é o ganho médio mensal, que está neste momento em 1.102€ por trabalhador. E o ganho médio mensal inclui não só aquilo que é a remuneração base, mas inclui também um conjunto de outros benefícios que os trabalhadores recebem, como sendo prémios de produtividade, promoções por mérito, subsídios vários que eles vão recebendo. Portanto, nós até, se compararmos aquilo que é o salário médio do setor com outros setores da atividade económica em Portugal, nós vemos que no setor da distribuição nós não estamos no topo da tabela, porque aí está a banca e os serviços financeiros, mas nós estamos acima e quase a meio da tabela quando comparamos com os outros setores da atividade económica, com a atividade da restauração, com a hotelaria. Há muitos outros setores em que os salários realmente são salários mais baixos. Ninguém quer salários baixos.
Então não há razão para mexer não há razão para olhar para a questão do salário?
Há sempre razão para olhar para a questão do salário. Os salários têm que evoluir e têm que
Mas
acompanhar,
estão a
até porque temos a questão da própria inflação, que, enfim, costuma ser um indicador tradicional a que nós olhamos para fazer a correção do salário. Os salários são sempre uma discussão, quer dizer...
Essa discussão está em cima da mesa nesta altura?
Está, com certeza.
Porque era uma das reivindicações.
Está, com certeza.
E em que ponto é que ela está?
Neste momento faz parte do pacote de negociação que está em cima da mesa, portanto eu diria que está em negociação. Nós tivemos.
Mas estão disponíveis para procederem a alguma coisa, até ao próprio nível da organização das carreiras ou não?
Estamos tão disponíveis como já estivemos até agora. Porque se
até agora o que aconteceu foram greves, não é? Portanto, dá a ideia que a disponibilidade
greves,
não existia, não
mas
é?
Mas deixe-me dizer-lhe assim: nós temos de facto estas assistências, nomeadamente a atualização de subsídios de refeições, essa questão dos operadores de logística dessa equiparação, nós dos sindicatos não temos nenhuma contrapartida. E repare, não é negociar, nós estarmos em cima da mesa, ceder de um lado sem contrapartida do outro. E, portanto, é neste ponto que nós estamos e estamos a aguardar que, de facto, os sindicatos ponderem melhor as contrapartidas que querem dar. Sabe que vai-se sentindo, apesar de tudo, aqui um bocadinho que os sindicatos também têm um bocadinho à espera de perceber o que é que vai acontecer no Parlamento e ver o que vai acontecer, nomeadamente no que diz respeito à revisão da lei laboral. E, portanto, eu às vezes até gostava de impulsionar um bocadinho mais o andamento das nossas negociações, mas percebo que os sindicatos também têm que posicionar-se de acordo com aquilo que se passa diretamente na mesa da negociação e as orientações e aquilo que são os posicionamentos que defendem.
Qual é o aumento que os sindicatos estão a pedir, o aumento salarial, e qual é o aumento que a APET está disposta a dar?
Muito bem, olha, neste momento a proposta que temos em cima da mesa dos sindicatos é de 4,5% de aumento salarial, é a proposta que temos em cima da mesa, ela tem que ser revista porque entretanto já tivemos a atualização do salário mínimo nacional. Eu neste momento não me queria comprometer com um valor, não devo, mas devo dizer-lhe que nós estamos disponíveis, claro, a fazer a negociação do aumento do salário e de outras coisas, porque repara...
Mas 4,5 é muito para vocês?
4,5% é muito, assim, nós temos, nem a economia cresce 4,5%, nem os resultados das empresas crescem 4,5%, nem a inflação cresce 4,5%, nós achamos que isso é, enfim, um valor que está muito longe daquilo que é a nossa realidade, e sendo certo, e mais uma vez repito, o setor, em média, paga salários bastante acima daqueles que estão no contrato coletivo de trabalho, porque o contrato coletivo e os valores que lá estão são um referencial. O contrato coletivo serve para dizer uma coisa que é muito simples. Nós combinamos e acordamos e acertamos que, neste setor, abaixo destes valores ninguém paga.
Já falou várias vezes do facto de estar em preparação, eventualmente, até por via dos partidos que suportam o governo, uma alteração à legislação laboral. O que é que, do seu ponto de vista, não pode acontecer aí ou seria muito prejudicaria o setor?
Eu gostava de lhe dizer o seguinte, andarmos sempre a mexer na legislação que rege a nossa atividade é negativo. Particularmente mexer numa área tão sensível como é a área do trabalho tem impactos muitas vezes negativos também para as empresas. Nós precisamos de um quadro estável de regulação, de legislação, para podermos desenvolver a nossa atividade. As empresas planeiam a atividade, não pode ser só navegar à vista. E eu acho que este tema está relacionado até com a disponibilidade do investidor para criar emprego de qualidade e emprego estável. Ou seja, quanto mais estabilidade nós tivermos no quadro legislativo e na legislação laboral, mais dispostos são os empresários a criar emprego de longo prazo.
Portanto, não se deve mudar nada.
Eu gostava imenso de ver esta preocupação, até do lado dos sindicatos, porque eu acredito muito nesta discussão e na forma como nós devemos olhar a médio e a longo prazo. Nós achamos que neste momento é preciso dar estabilidade à legislação laboral. Entendemos que não devemos entrar em grandes alterações a este quadro, porque nós tivemos grandes alterações há cerca de 3 anos. As empresas precisam de se adaptar. Nós consideramos que estar a fazer alterações à lei do trabalho em questões estruturais não seria positivo. Não é só para o setor da distribuição, é para todo o país e para todos os setores da atividade
Agora,
económica.
Estende que haja mais greves?
Nós respeitamos o direito dos trabalhadores e respeitamos o exercício do direito à greve. E, portanto, quando eu faço aquele apelo à responsabilidade dos representantes dos trabalhadores, é no sentido de dialogarmos. Respeitamos sempre o direito à greve e o direito de convocarem as greves que os sindicatos entenderem oportunas, conhecem o enquadramento e sabem aquilo que são os impactos dessas iniciativas, que já agora, na nossa operação e no dia-a-dia das lojas, os impactos das greves são reduzidos. No entanto, nós não gostamos de ter greves nos setores e, portanto, gostaríamos mais de ter paz social e entendermos com os sindicatos.
Mas qual é o seu limite em termos de timing de negociação?
A grande vantagem é que nós não temos limites de timing de negociação. Certo. No entanto, o que é desejável é que rapidamente cheguemos a um acordo.
No ano passado queixou-se de haver falta de trabalhadores já qualificados para certo. Trabalhar no setor. O que é que tem sido feito para alterar esta situação?
Várias coisas. Deixe-me só dar-lhe aqui um dado. O setor da distribuição criou nos últimos 2 anos 10 mil postos de trabalho. Quer dizer que nós estamos outra vez com capacidade de atrair pessoas para o nosso setor mesmo considerando essa dificuldade. Acontece que não há no mercado de trabalho colaboradores e pessoas já treinados para desempenharem as funções que são necessárias no nosso setor. O setor da distribuição é um setor cada vez mais complexo. A preparação dos nossos colaboradores é cada vez mais exigente. Hoje em dia o negócio é tão assente em inovação, nós precisamos dar muita formação aos trabalhadores. E, portanto, aquilo que nós nos queixamos é que nós não temos no mercado de trabalho pessoas formadas e que possamos contratar imediatamente sem ter que investir muito na sua formação. O ano passado, o conjunto das nossas empresas associadas investiram 30 milhões de euros na formação das suas pessoas, e isto diz bem daquilo que é o investimento que se faz em qualificar e em ter trabalhadores cada vez mais qualificados. Esse problema existe, ainda continuamos a ter a questão de termos que ser nós a formar as pessoas, o mercado de trabalho ainda não está a preparar gente com os requisitos que são necessários para as imensas profissões que há no setor do retalho e até novas profissões que vão surgindo no setor.
Qual vai ser a capacidade do setor para gerar novos empregos este ano, nomeadamente?
A nossa expectativa é... O setor é muito maduro em Portugal, não é verdade? E, portanto, nós já não estamos a falar de um amplo movimento de abertura de lojas. O país está bastante coberto por uma rede de pontos de venda que eu acho que está mais ou menos estabilizada. Nós temos no setor não alimentar, de facto, é interessante. Temos empresas a abrirem, temos empresas a expandirem. Todos nós vemos na área do têxtil, na área do vestuário, na área do mobiliário, temos sempre empresas a abrirem. Eu devo dizer que nós esperamos continuar a criar emprego em 2018 e em 2019. Eu não tenho um número concreto para lhe dar, mas não há de estar longe daquilo que foi o emprego criado nos últimos 2 anos e, portanto, a expectativa é continuar a criar emprego e mais qualificado.
E nos últimos 2 anos foi?
10 mil postos de trabalho.
10 mil postos de trabalho. E em relação às vendas de 2017, já está fechado?
2017 foi um ano em que, de facto, nós assistimos a um crescimento do volume de vendas no setor em todas as categorias, tirando algumas que, enfim, por questões que têm a ver com o perfil do consumo, não tiveram um comportamento tão positivo. O balanço global é positivo, o volume de vendas agregado dos associados da APED cresceu 3,4% em 2017. Tivemos um Natal, que foi um Natal também com vendas positivas, e, portanto, isto para nós tem vindo a significar que o aumento de confiança do consumidor tem vindo, de facto, a gerar consumo, e 2017 foi um ano em que isso se evidenciou, pese embora já tenha começado ligeiramente no final do ano de 2016, mas sim, 2017 foi um ano de crescimento de vendas em quase todas as categorias e recuperação das categorias que mais sofreram durante os anos da quebra de consumo e da quebra de poder de compra que tivemos em Portugal.
E só no mês de dezembro, qual foi o valor das vendas, ou do aumento, pelo menos?
Não tenho os dados isolados só de dezembro, tenho os dados do trimestre. Quando comparado com o volume do ano anterior, nós estamos a falar de um crescimento de 4,5%.
Qual foi o contributo do turismo para o crescimento das vendas do setor?
Olha, o contributo do turismo é um contributo muito interessante e que estamos particularmente atentos. Os turistas e o perfil do turista que nós temos em Portugal têm vindo a ter impacto até na forma como nós desenhamos os serviços. Em segundo lugar, em volume de vendas, nós temos dificuldade em isolar as vendas que são feitas a não-residentes, mas sabemos que são cada vez mais importantes e são cada vez mais expressivas. E a propósito desse tema, até lhe devo dizer que nós estamos, enfim, aí com uma questão que gostaríamos de ver resolvida com bom senso e que tem a ver com a aplicação do regime tax-free às compras realizadas nas nossas lojas pelos não-residentes. Foi aprovada agora no Orçamento de Estado uma alteração ao regime do tax-free, ou seja, a devolução do IVA quando o cliente regressa ao seu país de origem, e, portanto, temos aqui uma alteração que, do nosso ponto de vista, vem complicar a vida do turista e vem complicar a vida do retalhista, porque estamos a introduzir novos procedimentos que são altamente burocráticos. Estamos em conversação com o Ministério das Finanças, com o Governo, e gostaríamos muito de sentir que o caminho é um caminho, neste caso, mas também noutros, de desburocratização da nossa relação com o Estado e com o cliente, e não, muitas vezes, ao arrepio do simplex, termos aqui um conjunto complexo, e o exemplo do tax-free é um bom exemplo, porque em vez de, ao fazer uma aquisição, ter um recibo e depois com essa fatura fazer o reembolso do IVA, o retalhista é obrigado a emitir uma fatura sem IVA, outra fatura com a caução do IVA, para que depois caso haja essa devolução. Nós defendemos muito a simplificação da nossa relação com o cliente e da nossa relação com o Estado.
E, portanto, o que propõe é uma simplificação desse procedimento, é isso?
O que nós propomos é que, basicamente, o tax-free é um sucesso em Portugal. Um sucesso, corre bem, está bem organizado, os turistas gostam, é rápido, é célere, e não se mexa. O que está a correr bem, vamos deixar correr bem. Sobretudo numa altura em que nós temos tantos turistas a fazerem já compras muito relevantes em Portugal.
Falou da questão do tax-free no Orçamento do Estado. Há outras medidas que gostava que tivessem sido acolhidas nesse orçamento e que não foram, ou que, pelo contrário, até acabaram por prejudicar o setor?
Neste Orçamento de Estado para 2018, há esta ideia geral de que foi um orçamento que favoreceu muito os rendimentos das pessoas, das famílias, dos pensionistas.
O que chamamos tantas empresas.
E não tantas empresas. Uhum. Gostava de concretizar e dizer-lhe que nós temos aqui, nós temos uma carga fiscal pesada sobre as empresas. Em Portugal as empresas pagam impostos, muitos impostos. E isso vê-se quando nós avaliamos a competitividade fiscal do país e vê-se quando nós comparamos o nosso regime com outros países, nomeadamente da Europa, que acabam por ganhar uma capacidade maior de atrair investimento. Nós, neste orçamento, gostávamos de ter visto a reforma do IRC. É uma necessidade, ela tem que voltar a ser debatida, temos que voltar a rever como é que incentivamos as empresas, até porque é exatamente disto que estamos a falar. Os impostos não podem ser vistos como penalizadores. Eles são um incentivo para que as empresas, ou devem ser, para que as empresas continuem a investir, continuem a desenvolver, fazer crescer a economia e criar emprego. E, portanto, em matéria de fiscalidade, temos o IRC. E depois eu deixava aqui uma preocupação que o setor tem e que tem a ver com, enfim, com aquilo que são os impostos indiretos e aquilo que eu costumo chamar a parafiscalidade. Ou seja, sendo que é reconhecido por quase todos, é que nós estamos aqui no limite da carga fiscal que temos sobre o rendimento das famílias e também sobre a atividade das empresas, há esta tentação que é nós criamos taxas e criamos impostos que vêm incidir, sobretudo, no consumo. Achamos um perigo. Achamos que, geralmente, estas taxas, e tenho imensos exemplos dessas taxas para partilhar convosco, geralmente elas não são bem calibradas, são pouco estudadas e são uma espécie de uma receita fiscal fácil. E nós defendemos que tem que haver aqui muito cuidado na maneira como nós estamos a taxar determinado consumo, ou seja, estamos a taxar comportamento do consumidor.
Está-se a referir aos refrigerantes, nomeadamente?
Estou-me a referir, uhum, a referir aos refrigerantes, estou-me a referir às... por exemplo, agora aos alimentos com elevados teores de açúcar e de sal, que, atenção, nós sabemos que é preciso moderar um conjunto o consumo de um conjunto de alimentos. Até porque, já agora, é uma ideia, não há aqui alimentos maus e alimentos bons, não é? Não há aqui um jogo de coisas boas e coisas más. O que há é um consumo que pode ser excessivo e, portanto, negativo, e um consumo que, se for moderado, não tem esses impactos.
Mas isso tem, assim, tanto impacto? Porque já é o segundo ano em que temos esses aumentos desse tipo de impostos, essa carga fiscal indireta. Isso tem, assim, tanto impacto no setor? É, assim, tão grave?
Deixa-me só dizer, segundo dados até foi o Ministério da Saúde que divulgou, por exemplo, só na taxa das bebidas açucaradas nós estamos a falar de um imposto recolhido de 46 milhões de euros. Portanto, tem impacto do ponto de vista da receita fiscal, sim, e tem impacto no consumo também, porque 46 milhões de euros foi-se buscar ao bolso dos portugueses. E, portanto, tem impacto. Mas, sobretudo, o que nos preocupa a nós é, hoje em dia falamos muito de consumo sustentável, de consumidor consciente, de consumo esclarecido. Nós concordamos com essa preocupação e somos responsáveis, e muito já estamos a fazer para acompanhar essa preocupação, mas temos que esclarecer as pessoas, porque se uma pessoa vai fazer uma compra e não compra aquela bebida açucarada porque ela está muito cara, vai comprar uma mais barata, se calhar a mais barata vai lhe fazer pior à saúde do que a mais cara.
As vendas em promoção... já pesam quase metade, não é, do total das vendas, e alguns retalhistas já têm alertado que isto a médio e longo prazo não será sustentável. Como é que, enquanto diretor-geral à PED, como é que vê esta situação? Defende a mesma ideia? Isto a médio e longo prazo não é sustentável? Como é que se pode voltar atrás agora?
O movimento das promoções veio para ficar e veio para habituarmos, aliás, a expressão do Jean-Jacques Danielson é nós tornamos os consumidores viciados em promoções. É verdade, as pessoas habituaram-se a comprar em promoção, cada vez mais se comparam preços, cada vez mais as pessoas procuram aquela aquisição com um desconto ou com uma vantagem associada e, portanto, eu não vejo que a médio prazo nós tenhamos um consumidor a deixar de estar tão preocupado e a decidir o momento da compra baseado numa promoção. Até porque, repare, o drive da compra em Portugal ainda continua a ser o preço. E, portanto, as pessoas decidem de acordo com o preço do produto. E, portanto, num setor concorrencial, o instrumento promoção é muito elevado. Sempre teremos que dizer que tem que haver um limite, e que é o limite da rentabilidade das empresas e da cadeia de valor aguentar essa promoção.
E há o risco até de se vir a refletir nos fornecedores?
Eu gostava de esclarecer aqui uma ideia, que é as atividades promocionais têm que ser feitas também com os fornecedores. Não é só um retalhista decide as suas promoções, decide de acordo com o seu fornecedor, decide de acordo com o momento, mas tem que ser visto numa ótica da cadeia de valor. E, portanto, muitas vezes eu até tenho alguns casos que são partilhados connosco, em que se diz que os fornecedores são muitas vezes quem propõe aos retalhistas promocionar determinado tipo de produto, e por razões muito boas, até para o consumidor, porque é um produto para escoar, porque vai entrar um produto novo no mercado e é preciso escoar aquele modelo, e portanto, para nós o mais importante é a cadeia de valor tem que ser sustentável com fornecedores, com retalhistas e com consumidores.
O Governo encaixou 35,3 milhões de euros com a taxa de segurança alimentar em 5 anos. Esta tem sido uma das grandes batalhas do setor, ao ponto de termos, por exemplo, a Jerónimo Martins com um valor de dívida já acumulado de 12 milhões. Estão a fazer, ou continuam a fazer alguma coisa para alterar isto ou não?
A taxa de segurança alimentar, de facto, enfim, foi uma decisão do governo da altura, que nós consideramos que foi uma decisão que penalizou excessivamente o setor. Mais uma vez, nós estamos a falar de uma cadeia de valor que tem vários intervenientes e, de repente, veio-se taxar aqui com uma forma, nós achamos, excessiva, na altura, os retalhistas. Sem que tenha sido, de facto, percebido e clarificado em que é que o Estado, de facto, iria usar o valor arrecadado com esta taxa e que serviço é que iria prestar aos consumidores e ao nosso ecossistema.
E continuaram a perceber isso?
Nós, por acaso, fazemos parte daquilo que é a Comissão de Acompanhamento, que é o Fundo da Segurança da Taxa de Segurança Alimentar Mais, e nós temos vindo a avaliar o que está a ser feito. E, na verdade, o que está a ser feito com o valor da taxa é pagar a despesa que deveria ser financiada pelo Orçamento Geral do Estado. E, portanto, essa taxa, neste momento, continua a ter a mesma função que teve quando foi criada, que foi, havia constrangimentos orçamentais e, portanto, criou-se uma taxa para pagar a despesa que o Orçamento de Estado não estava a conseguir pagar. E vou-lhe dizer o que é que a taxa, que eu saiba, neste momento está a pagar. Está a pagar análises, está a pagar controles sanitários, está a pagar um conjunto de ações que antigamente eram pagas pelo orçamento, agora são pagas pelo setor. E, portanto, o setor não nega e não se recusa a contribuir, até porque neste caso temos um valor maior, que é a segurança alimentar, e todos queremos a segurança alimentar. Não há nenhum retalhista que queira correr o risco de ter um impacto negativo na saúde de um consumidor. E, portanto, a segurança alimentar para nós é uma obsessão e uma prioridade absoluta.
Então não põe em causa o pagamento da taxa? Não põe em causa o pagamento da taxa? Acho que deve continuar a fazer-se esse pagamento?
Nós achamos que a taxa é desequilibrada e que no conjunto dos atores desta cadeia de valor se penalizou demasiado o setor do retalho, e é uma taxa injusta, porque é uma taxa que só põe uns a pagar enquanto isenta outros de pagamento. E, portanto, essa injustiça da taxa nós ainda não a vimos corrigida e, portanto, achamos que estamos a pagar um conjunto de empresas, enquanto o serviço que está a ser financiado com o produto da taxa beneficia tudo e todos. Como sabem, há um conjunto de empresas que ficaram isentas do pagamento da taxa de segurança alimentar.
Então, que alteração é que devia ser feita, do seu ponto de vista?
Nós já propusemos várias vezes ao Governo alargar a base de incidência de quem paga a taxa para que o esforço seja de todos e não seja só de alguns.
Altamente concorrencial, mas sendo certo que a distribuição é um setor muito concentrado e dominado por três grupos, no fundo, não é? Isso beneficia ou prejudica o setor do seu ponto de vista? E até essa própria concorrência de que fala?
Eu ia dizer que a questão da concentração no setor é um assunto que já discutimos há muitos anos.
E vai-se continuar a discutir.
Portugal não é um dos países da Europa que tem um setor do retalho, sobretudo alimentar, que é o que nós estamos a falar, mais concentrado. Até temos outras áreas em que há mais concentração no retalho. Nós temos, de facto, um conjunto de players, que são players grandes, que são players que têm cotas de mercado relevantes, mas que também tem a ver com a escala do país. Nós precisamos, o negócio também vive de escala e isso deu origem a grupos até de origem portuguesa, que eu acho que os portugueses se deviam orgulhar de termos empresas portuguesas que se tornaram grandes multinacionais e que operam por esse mundo fora.
E poderá haver mais consolidação ou não, do seu ponto de vista?
Eu não acredito em grandes movimentos de consolidação do mercado e, aliás, nem é isso que o mercado nos está a dizer neste momento. O que nós estamos a ver acontecer é, para já, a concentração não está ligada neste momento à diversidade que está a haver no mercado em termos de formato de retalho. Nós estamos a assistir à aposta em formatos muito diferentes, que vão desde a pequena loja, o comércio de proximidade voltou, e é por aí que as insígnias estão a crescer. Estamos a assistir ao e-commerce, estamos a assistir à ida para a venda online de muitos retalhistas, e portanto nós hoje em dia temos um conjunto muito vasto de retalhistas a operarem no setor alimentar. Repare, nós não temos três empresas de retalho que tenham uma posição dominante do mercado. Nós temos uma enorme diversidade de operadores nesse setor. Aliás, até vemos isso com a entrada de novos players em Portugal que se vêm instalar no mercado que se diria
Amazon,
que já estava maduro.
Desculpa. E a eventual entrada da Amazon, qual pode vir a ser o impacto?
Olha, eu relativamente à entrada da Amazon queria lhe dizer uma coisa, é que quando a Amazon quiser vir para Portugal, a APED pode acolhê-la de braços abertos, porque os nossos estatutos, que nós alteramos recentemente, permitem a entrada de operadores no retalho que atuem só nas vendas online. A Amazon já está em Portugal. É uma coisa que nós podemos dizer, porque nós vemos a Amazon a vender muito já para consumidores em Portugal, sobretudo aqui.
Sim,
a partir de
Espanha. Com a oferta
atualizada. Nós consideramos que a tendência de evolução do retalho está claramente no online. O potencial de crescimento é muito grande. Repare, nós neste momento em Portugal, vendas de online, nós temos 0,7% de cota de mercado no online. É muito pouco. É aqui que está o potencial. E, portanto, é natural que esses operadores venham atuar no nosso mercado, nomeadamente a Amazon. Dizemos duas coisas importantes. Primeiro, é uma nova dinâmica concorrencial, que as empresas já estão a preparar-se para essa eventualidade, porque não existe só a Amazon, há outros players que se podem estar a preparar para vir instalar. E hoje em dia, repare, o mercado é global, o mercado está muito desmaterializado. E dizia-lhe, as empresas já se estão a preparar para concorrer nesse território. Nós temos que ter em Portugal, enfim, um conjunto de regras claras também que enquadrem aquilo que é o comércio eletrónico, conjunto de regras essas que estão, enfim, a ser discutidas também com a Comissão Europeia, que está a desenhar os grandes linhas de atuação que permitam que haja um equilíbrio dos territórios em que se faz o comércio físico e que se faz o comércio online.
Estamos no início do ano, portanto é aquela altura em que se fazem desejos e se traçam objetivos para cumprir. Exato. Nos próximos meses. No seu caso, já aqui falámos de um daqueles que me parece que vai ser certamente um dos objetivos, que é o acordo com os sindicatos e com os trabalhadores, mas para além disso, enquanto diretora-geral da associação, que outro grande objetivo queres cumprir neste ano?
Olha, nós este ano é um ano em que nós voltamos a juntar a comunidade dos retalhistas e dos seus stakeholders. Em maio nós vamos a organizar o APED Retail Summit. Vamos trazer cá o ex-secretário de Estado para as energias do governo Obama e vamos discutir o negócio e a nossa realidade numa perspectiva de sustentabilidade, numa perspectiva de evolução para um mundo que está em transformação muito acelerada, quer na utilização do Big Data, quer na regulamentação, que vai entrar agora em vigor, quer nas energias alternativas e renováveis, quer na mobilidade elétrica. E, portanto, o meu desejo para 2018 é que o APED Retail Summit ajude a colocar na agenda, quer das nossas empresas, quer do governo e quer de todos os stakeholders, estes temas, porque estes vão ser os temas do futuro e estes vão ser os temas que nos devem preocupar, porque vão realmente trazer uma grande transformação ao nosso negócio. E, portanto, o meu desejo para 2018 é que estes temas sejam discutidos, sejam abordados e que criem valor para as empresas. Essa discussão cria valor para as empresas.
Como habitualmente no final costumamos sempre lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é teatro.
Uma grande paixão.
Universidade Católica.
Uma grande escola.
Facebook.
A aprender a viver com.
Donald Trump.
Uma preocupação.
China.
Uma enorme surpresa e uma enorme realidade.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Um grande presidente.
Família.
O que nos alimenta e faz de nós o que somos.
Amigos.
Os amigos são a família que nós escolhemos.
Portugal.
Uma grande pátria e um grande orgulho.
Ana Trigo Moraes, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 Jornal de Negócios. Pode voltar a ver esta conversa capital com a diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre a esta hora, este dia, e contamos consigo.